Muito bem. Graças a Deus passamos todos bem esse mês. Yom Shanah, Yom Kippur, Sukkot, Minyan Atzeret. Então nós temos que retornar aos conceitos judaicos. E nós estávamos no meio de falar sobre o casamento. Há um costume de que a noiva se veste com uma roupa branca. Interessante que existia um costume antigo em algumas comunidades onde tanto o noivo como a noiva vestiam o sárgenes. Sárgenes é como se chama na Alemanha, as mortalhas. Tanto o noivo como a noiva vestiam, para ir para o casamento, as mortalhas. Que depois de 100 anos, 120 anos, seria usado para o próprio noivo e a noiva. E a ideia disso é lembrar, num momento de auge, de alegria, lembrar do dia que a pessoa parte do mundo. É uma forma de balancear a alegria, para ser uma alegria séria, uma alegria correta, uma alegria ponderada, uma alegria de mitzvah. E daí, provavelmente, que surgiu, não somente, já vamos falar, o costume das noivas usarem uma roupa branca. Então não usam as mortalhas, mas usam uma roupa branca. E esta roupa branca tem uma outra conotação também, que é lembrar que a noiva, nesse dia, está totalmente perdoada dos seus pecados, como nós já falamos, que existe o costume de se jejuar, se fala al-red, é um dia onde os noivos estão com ficha limpa, como se fosse Yom Kippur. E por isso vestir roupas brancas, como diz o versículo, sobre a pessoa estar limpa dos seus pecados, em Yuhatayhen Kashanim, Kasheleg Yalbino. Se os seus pecados são vermelhos, então eles vão alvejar como a neve. E daí que surgiu o costume também das noivas vestirem roupa branca. Entre os noivos existem dois costumes. Aqueles que não usam roupa branca. E, principalmente entre os Hassidim, existe o costume, sim, de vestir roupa branca por cima do terno, né, do capote, o que for. Se veste o kittel. Então, tem aqueles que põem o kittel por cima, tem aqueles que põem o kittel por baixo. Quer dizer, por baixo do casaco, do capote ou do terno. Assim, o noivo em si se lembra, mas não está todo de branco, e sim está com a roupa normal dele. E daí que tem esse costume da roupa branca. Existe o costume de quando os noivos estão embaixo da chupá, a noiva fica ao lado direito do noivo. Isso por conta de um versículo. Mas não é todo mundo que é meticuloso com isso, por N razões. Um outro detalhe também curioso e interessante é o fato de se acompanhar os noivos. Antigamente o público acompanhava os noivos, como eu falei até antes de achar, nós falamos sobre isso, que se ia até a casa do noivo, a casa da noiva, e se acompanhava eles. Hoje em dia já vai todo mundo para o salão, a logística é um pouco diferente. Mas quando os noivos estão indo para a chupá, é correto acompanhar eles. Nem que seja 2, 3 passos, mas acompanhar os noivos um pouco é importante, é uma mitzvah de acompanhar os noivos. Nós já mencionamos sobre o costume de acompanhar os noivos com vela, quer dizer, os pais. E quando se chega na chupá, há aqueles que chegam na chupá e já iniciam imediatamente o casamento. Existem aqueles que costumam dar voltas, quer dizer, a noiva dar voltas em torno do noivo. Há aqueles que dão 3 voltas, há aqueles que dão 7 voltas. Isso são costumes baseados em diversos versículos. Por isso o número 3 ou o número 7 também está ligado com conceitos cabalísticos. E por isso esse costume se encontra mais entre Hassidim e não entre os Sefaradim e não entre os Ashkenazim, que não são Hassidim. Quanto à direção que os noivos devem estar embaixo da chupá, também existem vários costumes para qual lado eles devem ficar virados. O costume mais comum, mas não é o único, como eu estou falando, o costume mais comum é que os noivos ficam com a face voltada para o Beit HaMikdash, para o lado que fica o Beit HaMikdash, quer dizer que os noivos ficam virados para o mesmo lugar que se vira naquele local, na sinagoga, para rezar. E existe toda uma discussão curiosa sobre o rabino, quando faz as brachot, ou quem for que vai fazer depois as outras brachot, para onde ele deve ficar virado. Há aqueles que dizem que tem que ficar virado também para Yerushalayim. Toda vez que você vai fazer uma reza e já vai escolher um lado, então você escolhe o lado de Yerushalayim, que é o lado da divindade, o lado que está a Shekhinah no lugar do templo. Mas, geralmente o costume é que quem faz a brachá, o rabino faz a brachá, virado para os noivos. E qual seria o motivo para isso? Muito interessante. O Talmud diz que se o noivo e a noiva merecem, Shekhinah Sheruya Benehem, a divindade paira no meio deles. Estamos iniciando o casamento. Depois o que vai ser na casa vai depender. Mas no momento que está sendo o casamento, eles estão num nível de união tão forte que certamente que existe uma presença divina na chupá. Então por que que o rabino, para fazer a brachá, vai se virar para o lado de tal templo, se ali, entre os noivos, está a Shekhinah, a presença divina? É similar, não comparando, lógico, mas a mesma ideia. Está escrito sobre Yaakov, que o Yaakov, quando Yosef veio perante ele, o Yaakov estava doente, está escrito que Yaakov vaishtachu Yisrael al rosh hamita. Yaakov se curvou na cabeceira da cama. Dizem nossos mestres que uma pessoa, quando está doente, Deus nos livre, na cabeceira da cama existe uma presença divina muito forte. E por isso o Yaakov quis se curvar para Hashem, agradecer pelos filhos, netos que ele tem. Ele se virou e se curvou para o lado da cabeceira da cama. Não precisou procurar para onde é Yerushalayim agora. A divindade está ali na cabeceira da cama. A mesma ideia acontece embaixo da chupá. Uma vez que existe uma presença divina muito forte debaixo da chupá, não precisa o rabino, ao fazer a brachá, se virar para Yerushalayim, mas sim se virar para o lado dos noivos.